Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse estudo maravilhoso, esse instrutor do Gúbio, que vem trazer tantas informações para a gente, com tanto ânimo, colocando em nossa mente a coragem, o ânimo mesmo de vencer, de mudar essa conduta mental, nos mostrando as consequências dos nossos pensamentos e nos fortalecendo a ter um pensamento reto no trabalho no bem, visando o nosso progresso espiritual. Então, esse livro realmente é um livro que liberta, é realmente uma grande libertação. E o André Luiz continua falando que o instrutor, sentindo a profunda tensão que lhe seguíamos a palavra, acentuou depois de leve pausa. E o Gúbio continua: todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam ao ambiente escuro do cativeiro, que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. E é isso, né? Nós estamos aí nesse fluir e refluir dessas eras. Nós, quando olhamos para o mundo, para a história do mundo, conseguimos identificar que o mundo hoje está muito melhor do que no passado, que as guerras de hoje, apesar de continuarem existindo, mas elas fazem menos mal do que as guerras do passado. Hoje em dia existe essa formação do exército, vai a pessoa que quer ir. Antigamente eram convocados pelos antigos reis, todos homens, mulheres, crianças, e era uma confusão muito grande, um desrespeito muito grande. E hoje nós já vemos tantas leis formadas, tantas instituições já formadas com seus direitos adquiridos. Então é muito interessante analisarmos esse progresso mesmo. E aí nós temos que fazer uma avaliação sobre essa compaixão, né? Porque ele diz que nesse fluir, refluir, nós todos somos convocados para amparar os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Então, essa compaixão, a compreensão, muitas vezes a gente fica escravizado até com medo de sentir e de nos envolvermos nesses sentimentos, porque a gente julga às vezes que compreender, ter compaixão, olhar o outro é ser conivente, é aceitar o outro, e não é isso, é apenas entender o momento que aquela pessoa está passando, que nós já vivenciamos isso. Por isso que os nossos mentores têm tanta paciência conosco e eles nos compreendem no fundo da nossa alma. Por quê? Porque eles já foram assim, eles já foram distraídos. E no momento que eles foram despertados e mudaram o caminho, aí é esse momento da volta, que eles vêm agora como esses mentores, torcendo para que cada um de nós desperte, compreenda essa nova trajetória. E aí ele continua: formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo e, aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente, embora humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. A exposição, André Luiz fala, não podia ser mais clara. Eloy, contudo, observou assombrado: quem diria na Terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora.
É, aí a gente começa, né, a alargar a visão, e é esse alargamento de visão que a doutrina traz pra gente. Não dá, e vamos trazer assim, no micro, né, porque aqui a gente está vendo, em relação à Terra, uma coisa maior. Ainda há pouco conversávamos com essas questões de feriado, o programa gravado, aí tem feriadão, tem o dia, né, é antes do feriado, que aí se quer enforcar pra fazer aquilo tudo, né? E aí quando eu penso, ah, mas eu quero enforcar no feriado, porque vai ser muito bom tudo isso, eu, na verdade, a minha cabeça tá no micro, que é no meu umbigo. Mas vamos pensar, assim, em determinadas instituições. Instituições até grandes no nosso país e tudo. Eles não param, né? Não param. Se a gente começa a ver, por exemplo, no, vamos colocar na radiofonia, na TV, na mídia, né? Essas grandes emissoras que tem, essas pessoas que são aí o top de linha, que estão na mídia hoje, a gente vê que eles falam assim, no começo, a gente carregou cadeira, a gente limpou mesa, a gente segurou lâmpada, a gente fez tudo, né, para começar a produzir. E a partir daí, quando a minha visão se amplia, tudo cresce ao redor. Mas enquanto eu estou pensando só no meu umbigo, a coisa limita. Então esses espíritos que já começam a entender, assim, que são cooperadores de Deus, eles estendem, conforme está falando aqui, essas bênçãos da luz, né, à sua volta. E aí é interessante que quando um cresce, quando um recebe a luz, automaticamente ali à volta acontece isso. Temos uma mensagem de Antônio de Aquino, que veio através da psicofonia do Altivo, parece que no Inspirações Única do Amor de Deus, em que ele vem falando, ele não cita qual é, mas a gente sabe o que é. Quando começou o trabalho da obra social, Antônio de Aquino, lá que a gente chama Nossa Malé, aquilo ali era um negócio que quando chovia era lama, gente. Então a gente andava na lama, né? Havia até o sapato de ir, o sapato de voltar, a coisa de plástico. Era uma situação de uma miséria, de uma dificuldade muito grande. Aí o trabalho assistencial se estabeleceu lá, quer dizer, na verdade, é o centro dentro daquele núcleo. E daqui a pouco as coisas começaram a mudar. Aí um ajeita uma casinha aqui, outra casa ali, o comércio surgiu. Hoje, quando a gente chegar lá, não é mais aquela favela, aquele gueto, né? Já é uma comunidade, até assim, quando se
organizada,
passa, com muita organização, com boas casas, né? Até assim, é salão de cabeleireiro, as coisas já estão organizadas. Por quê, gente? Um ponto, então, ele fala do núcleo de luz, né? Quando você cria um núcleo de luz, aquilo irradia, espalha por todo ponto. Mas para isso, vai ter que ter a renúncia, o trabalho, a dedicação, né? A esperança de alguém, de alguns.
É.
Que é sacrifício, vamos colocar assim. Poderia se chamar sacrifício. Mas depois que vê o resultado, é prazer. Valeu a pena.
É verdade. Lá no abrigo a gente também percebe bastante isso.
Isso.
Porque lá tem 5 prédios e a gente usa assim tudo muito colorido.
Exato.
As casas são muito coloridas, assim, muito cheguei. Um é um azul cheguei, o outro é um rosa cheguei, um verdão cheguei, é tudo muito cheguei. E é interessante como isso começou a influenciar nas pessoas que estavam ali, né? Porque lá é a zona rural, lá todas as vias são de barro, então é mato, ou é o verde do mato, ou é o barro, né? A cor de barro. E quando nós começamos a colocar essas cores, e lá nós focamos muito na higiene do ambiente, muito, as salas são muito limpas e tal, então a gente começou a perceber que isso teve um reflexo muito grande mesmo. Parece uma coisa assim boba,
mas
trouxe toda uma mudança no dia a dia das pessoas, né? E na hora que a gente vai mudando, né, isso a gente pode fazer até uma experiência científica mesmo.
Isso.
Uma pessoa que é acostumada a falar palavrão, se ela se comprometer a não falar palavrão, ela vai perceber que vai dar uma mudança muito grande ao redor dela.
Isso.
Então, a pessoa que começa a mudar o seu padrão de palavras, começa a mudar o seu padrão de postura.
Isso.
Às vezes a pessoa fala muito alto e isso acaba irritando muito as pessoas, né? Então, perceba, você fala alto, Sabe, alguém reclama que você fala isso. Alto. De qualquer maneira, começa a falar mais baixo. Isso. E aí você começa a perceber que as coisas vão se acalmando. E a gente que lida com criança é muito interessante, porque às vezes está alguma coisa muito tumultuada. Eu já não tenho voz alta mesmo, entendeu? Minha voz é muito baixa. É engraçado porque minha voz é baixa e a voz da Deus é muito possante. E quando eu chego em determinados lugares que as pessoas não me conhecem, só por conta de ouvir, né, no rádio, aí que eu abro a boca, a pessoa, nossa, eu achei que você fosse uma velhinha.
É, exatamente. Eu, antes de ver, de associar a Berenice à voz, lá no primeiro programa Nosso Lar, eu achei que a Berenice era uma velhinha, assim, uma senhorinha.
Isso, então eu falo baixo, né? Eu não tenho extensão de voz. E às vezes as crianças estão muito tumultuadas e tal, aí eu chego falando com essa minha voz e um começa assim, fala baixo para te escutar a tia, fala baixo, porque senão ninguém escuta.
Mas isso é uma técnica em aula, né? É. Se uma turma, por exemplo, está falando muito alto, né? Criança ou adolescente, se você gritar, você estimula, mas começa a falar baixinho. Daqui a pouco, a turma está toda num silêncio e você continua falando o que está falando. Isso muda, porque é uma vibração diferente daquela que está ali.
Isso mesmo, né? Então, isso são técnicas que a gente aplica para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento isso. também. Então, essas coisas realmente são importantes. E aí, o Gúbio vai responder essa pergunta, né? Que ele fala, quem diria na Terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora? E o Gúbio responde, sim. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. A força mental, na luta comum, permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha. E sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha a tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco, onde estivermos.
Isso é sério a beça, porque ele vem falando do hábito, né? Quando ele fala em argumentos teológicos, é aquela questão de você repetir as coisas sem você pensar. E aí você forma esse hábito mesmo, né? E a gente vê que a doutrina espírita é a fé raciocinada. Eu teve uma vez que eu conversando com uma pessoa da igreja protestante, e ela virou para a outra pessoa e disse, ah, eu conheço bem a Bíblia. Aí a pessoa disse, então fala um salmo. Aí, assim, mas não, pode ser o do papagaio. Aí eu ri, mas o que é o papagaio? É o Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Que é um salmo muito conhecido, né? Que a gente vê em azulejo, a gente vê até em pano de prato, tem. Mas a criatura muitas vezes repete aquilo sem refletir. Repete sem refletir, né? Sem ter consciência. Então isso é uma coisa muito séria. E a gente também, espírita, tem que ter cuidado. Quando a gente fala assim, ah, mas tá passando porque merece, né? Toda ação tem uma reação. Eu penso nisso, pra mim, faz sentido? E aí ele vem dizendo dessa questão da psicosfera, né? Se milhões de raios luminosos formam um céu, milhões de pequenos desesperos formam um inferno. Já vimos daquelas conversas, Berenice, às vezes que tá um grupo e começa a conversar sobre não vai dar certo, tá tudo ruim.
É verdade.
Daqui a pouco alguém começa a ter dor de cabeça. O outro mais disposição estomacal. Outras vezes nem alimentação. Eu fui numa reunião em que tinha uma alimentação assim, muito boa, bem servida e tudo. Você sabe que aquela conversa foi me fazendo tão mal que eu não senti vontade de comer. E era alguma coisa que você podia levar, né? E quando cheguei em casa, meu marido falou assim, ué, você não trouxe nada? Eu disse, olha, você sabe que não deu pra comer nada, mas o que foi? Teve algum defeito? Eu falei assim, não, eu fiquei nesse estado, né? É o estado que é tanto desespero, é tanta impossibilidade, é tanta crítica, que no final a gente acaba ficando mal.
É verdade. E quando ele coloca também esses argumentos teológicos de milênios que obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma informação na introdução que fala, ou no primeiro capítulo, não sei bem, mas que Jesus, ele não foi apenas esse instrutor moralista, isso, né? Porque muitas vezes nós vimos aí de milênios trazendo esse Jesus moralista. Aí você não pode usar roupa assim, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo. Uma figura muito castradora, né? Que está ali naquela cruz, sofrendo, isso, cheio de espinhos, e está sofrendo por sua causa.
Exatamente. Né?
Então, já que ele está sofrendo pela nossa causa, ele é como se ele tivesse todo o direito de proibirmos de fazer tantas coisas. E nós iniciamos um relacionamento de culpa com Jesus e de um medo, de um moralismo, de um falso moralismo. E aí vem surgindo os rituais, vem surgindo as roupas, vem surgindo uma série de coisas, mas nós mantemos ele sempre pregado na cruz. Né? E a doutrina espírita, ela é muito libertadora com relação a isso. Desse incentivo de, para cada um de nós, compreender a nossa própria trajetória, as nossas fraquezas, as nossas tendências, nos fortalecermos nesse mestre querido de amor, de compreensão, de ânimo, de coragem, para que a gente mude. Então, nos dá, assim, uma autonomia de mudança muito grande. Quantas vezes nós, nesses argumentos teológicos aí, nós estamos há milênios, né, carregando uma culpa muito grande, né? E a gente tem que raciocinar mesmo, porque Deus seria muito injusto fazer isso com uma pessoa só, né? Maltratar tanto uma pessoa só para salvar tantas outras. E salvou? De quê? Sabe? Como é que é isso? Como é que funciona essa situação? Então vamos raciocinar. Porque a gente tem que ver o que Jesus realmente falou. Quando ele diz, vinde a mim a todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Então, como é que ele vai aliviar? Ele vai aliviar dando mais sobrecarga para a gente, dizendo que, olha, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, aliviar é aliviar mesmo, sabe? E a gente só alivia...
Agora, o que é alívio e que alívio é esse? Né?
E a gente só se alivia pela compreensão. Compreendendo as nossas falhas, as nossas limitações e compreendendo o que acontece no futuro. Isso. O que nos espera no futuro, nesse futuro tão libertador. E aí ele continua. Não será tudo isso perfeitamente inteligível? É por esta razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. Então, única realmente é isso. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu, benévolo e interrogou. Qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da terra, não detém outro símbolo.
Porque é isso, né? Jesus colocou de forma muito clara que onde colocássemos o nosso coração, ali estaria o nosso tesouro. Onde estiver nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Gente, isto é muito grave. Isso é muito sério. Porque não é onde eu acho que vai estar. É onde está realmente. E, na verdade, isso que eu acho que o meu tesouro, que é a minha questão maior, me mantém cativo. me mantém presa. E qual é a destinação do espírito? É a liberdade de escolha, a liberdade do crescimento, né? A liberdade do raciocínio. Então a gente tem que estar assim, extremamente cuidado, extremamente atento para nós não perdermos esse foco, né, gente? E aí continua na narrativa. Calamo-nos atendidos em nossa forma de elucidação. Colhêramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. E essa é a característica de quem é evoluído, né? A criatura fala e toda mensagem tem que ser analisada. Kardec fala lá no livro dos médiuns, quando ele fala das comunicações espíritas, ele diz, né? A psicografia, por exemplo, ela é uma forma interessante porque permite que a gente vá e volte e analise o que está sendo escrito, compare. Na época de Kardec não tinha gravador. Mas também as psicofonias, que são mensagens gravadas, quando se consegue gravar, permite que a gente analise, né? Chico Xavier tem dois livros que o Arnaldo Rocha compilou, que é Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Então foram reuniões feitas, né? E lá em Uberaba, no final de reunião, tinha mensagem e ele gravou e formou um livro para instrução. É interessante que durante um tempo pequeno foi montado um DVD com essas mensagens. E aí a gente pode ver em algumas situações assim, ué, mas o espírito falou dessa forma e foi escrito de outra. Não era para mudar o sentido da mensagem, mas sim em questão da adaptação linguística, que a gente sabe que a palavra falada, ainda mais falada sob a forma de mensagem, informalmente, no grupo pequeno, é uma coisa. Quando você transcreve, tem a questão da concordância, a questão de uma palavrinha mais aqui, mais acolá. E a gente observa que muitas vezes o médium, ele pede a revisão da mensagem, né? Ele revê para ver aquilo que vai ser publicado, que é de muita responsabilidade também. E ele tem o direito, o médium tem o direito, se a mensagem não for de edificação, se a mensagem não for útil, se a mensagem for repetida, o Chico Xavier falava que o melhor amigo do médium psicográfico é a lixeira. Ele pode jogar fora, por quê? Porque o compromisso dele é com a doutrina, é com Jesus. Qualquer mensagem que desfigure isso, não está dentro do projeto, né, de edificação das almas. E continua então André Luiz. Prosseguimos agora em silêncio, estáticos ante a beleza imponente da noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos sem palavras na folhagem leve e grupo de amigos que nos defrontavam de instante a instante mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para o serviço próximo, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se afançassem felizes para a festa de luz. E aqui, Berenice, eu fico pensando na nossa postura quando saímos de uma reunião pública, quando saímos de uma palestra, de um seminário. E a gente observa que a maioria das pessoas saem muito felizes. Por quê? A gente esteve num ambiente saudável, recebendo informações preciosas para a nossa melhoria, para o nosso direcionamento. E tivemos contato com a generosidade dos bons espíritos. Então é muito natural essa alegria ao sairmos das reuniões, essa vontade de termos projetos novos, né? De criarmos bem-estar, conforto, de nos melhorarmos. É muito comum isso. Até porque, nesses momentos, nós temos contatos com espíritos que já conseguiram essa renovação. que já conseguiram avaliar a prece, que já perceberam o valor do conhecimento e colocam no dia a dia, no contato com o seu próximo, no contato consigo mesmo, na relação com o mundo, essas questões da vida. Então vamos pensar, meus amigos. Ao final, e é o nosso desejo, que nesse final de programa a gente esteja muito alegre, a gente esteja muito esperançoso, com muita vontade de renovar. Muita paz, amigos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.